Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas.
Olá, ouvintes do MonaCast, eu sou a Mafalda.
Eu sou a Elba.
E eu sou o Falcão Azul.
E a convidada do programa de hoje é também o nosso tema. Ela é jornalista, editora do site Ego, da Globo.com, foi editora do Séries etc. nos últimos 3 anos, escreve no blog Legendado e faz o podcast de Séries etc., que infelizmente acabou. Ela é a Cláudia Kreuter. Cláudia, bem-vinda ao MonaCast, obrigada por aceitar o convite.
Isso, eu que agradeço pelo convite. Adorei seu tema do MonaCast.
Ficou feliz, né?
Ah, eu gostei, não fiquei de nada.
E nós vamos falar um pouquinho sobre a Cláudia, falar do trabalho dela, né? Mas antes nós vamos aos nossos comentários de e-mails.
E-mail, mamãe!
Então vamos lá. A votação pública para o blogueiro mais simpático encerrou e o vencedor foi o Michael, conhecido como Jabur Rio, do blog Filecast. Parabéns pro Jabur, que tem muitos fãs que votaram nele. Ele deve ter distribuído muitos sorrisos por aí, né? Agora ele vai distribuir mais sorrisos pela blogosfera com seu título de blogueira simpatia. A Elba ficou feliz, né, Elba?
Eu fiquei muito feliz. É um concurso que eu organizei, deu certo.
Bom, o blogueiro simpatia foi votado pelo público. E agora no próximo MonaCast, nós vamos ter, assim, um júri
de pessoas gabaritadas.
Do pessoal que mandou, né, que concorreu ao blogueiro simpatia, a gente vai pegar um número X, os 5 mais bonitos e tal. A gente vai comentar um pouco, assim, e vai escolher quem é o mais bonito dentre eles. Certo?
Vamos fazer as nossas eliminatórias, teu desfile de biquíni, teu desfile com traje de gala, o desfile representando a cidade. Menos de sunga branca, pelo amor de Deus. Só se for o Cauã Raymond, tá aí pra você.
Então é isso aí. No próximo MonaCast a gente escolhe o blogueiro mais bonito. Então vamos aos e-mails. Agradecemos ao Geek Ionizado, a Miriam Juliana, o Eduardo Menoncelo, a Renata Milan, ao Kio, Davidson de Maceió, Alagoas, que nos mandaram e-mails super fofos, elogiando mil MonaCast para suprir a nossa carência de e-mails.
É, a gente melhorou um pouquinho, mas a gente ainda tá carente.
Obrigada a todos aí.
E-mail da Valéria Fernandes. Vocês esqueceram de falar de um seriado ótimo só com mulheres ou meninas, chamado Facts of Life, ou Vivendo e Aprendendo, em português. A ação se passava em um colégio interno feminino e focava na amizade entre as garotas e a supervisora que cuidava do dormitório. Foi a série que lançou o George Clooney e a Molly... Como é que é o nome da criatura? Ringwald?
Ringwald. Por isso que eu deixei pra você ler.
Faltou também a Dr. Quinn, passou no SBT a primeira temporada. Vocês não assistiram?
Não.
Acho que foram as duas grandes ausências. Pelo menos foram aquelas que eu senti maior falta. Valéria, nunca vi nenhum dos dois.
Eu vi o Facts of Life. Eu lembrei, acho que depois. O Facts of Life, realmente, dos anos 80, era bonitinho. Eu lembro até que uma vez eu tava vendo aquele E! True Hollywood Story, não sei. Eu sei que as meninas cresceram, né? E o Facts of Life, o pessoal lá da TV americana, né? Os críticos começaram a falar que virou Facts of Life. Porque as meninas todas engordaram, né? Ficaram bem...
Ah.
Elas eram menininhas, tal, cresceram e ficaram bem engordadas. Então, pessoal,
aquele
bem...
Aquele cara desse programa é um bando de invejoso.
Então, o pessoal bem bonzinho falou que em vez de Facts of Life, era Facts of Life.
Era um bando de invejoso.
Sabe um que eu lembrei também dos anos 80, viu, Valéria? E que a gente também não comentou. É Who's the Boss? Que era um casal que a mulher trabalhava fora e ele era o dono de casa.
Ah, e a sogra pentelhava ele o tempo todo.
Você lembra desse?
Lembro.
Ela,
assim,
ela tinha um cabelo de poodle enorme, aqueles cabelos bem anos 80. E ela que era o chefe, né? O chefe da casa, ela que trabalhava fora. E ele ficava lá com o aventalzinho passando roupa, assim.
Lembro.
Who's the Boss? Valeu, obrigada, Valéria. o Paulo da Ilha de Lost, ele que escreveu assim, falando que ele tá na Ilha de Lost, comentou, não só ele, mas outros também mandaram e-mails e comentários lá no blog, falando que a Azaghal que bobeou aí, a portuguesa, quem tinha razão, quem tinha o anel era o Shazam, ela tava certa.
Eu olhei pro marido e falei assim, como é que era o anel dos super gêmeos? Porque pra mim, na minha cabeça, ele é redondinho com o J e com o Z, igual o negocinho da roupa deles. Daí depois ele parou e falou, não, mas ele não tinha nada. Filho da puta, ele lembra ou não? Daí eu fui fazer uma pesquisa, né? Daí eu descobri que eu fiz parte da alucinação coletiva.
Que os super gêmeos nunca tiveram anel. Eles apenas socavam a mão um no outro, assim, pimba. Enfim, aí o Paulo, né, e mais um monte de gente, nos corrigiu, então sorvete na nossa testa, né?
Não, a alucinação coletiva não é culpa de ninguém. Quem mandou eles criarem um negocinho que fazia igual ao outro desenho já? Então assim, ó.
Aí o Paulo falou o seguinte, que o desenho do Shazam era produzido pela Hanna-Barbera. Quando eles falaram isso, né, nos comentários e nos e-mails, eu lembrei do desenho, né, eu lembrei direito, eu assisti esse desenho. Não tem nada a ver com Capitão Marvel.
Capitão Marvel?
É, não sei porque, se tem a ver com raio, não sei porque confunde. Mas não tem nada a ver com Capitão Marvel. O Shazam, ele é um gênio das Mil e Uma Noites, tem dois adolescentes lá, e eles encontram duas partes do anel em uma caverna. Aí quando eles juntam, são transportados para o mundo do Shazam, na Arábia Antiga, juntam os anéis e falam Shazam, e aí aparece o gênio que salva eles e tal. E eles ficavam voando num camelo voador. Eu lembro desse camelo, ele tinha asas, assim, um camelo voador. Era bem bonitinho o camelo.
O camelo voador, devia ser lindo, era o Pegasus do Oriente.
É, o Kabubi.
Tu lembra do nome do camelo? Não, tá olhando, né?
É, claro.
Ah, bom. André é publicitária, mora no Rio de Janeiro. Ela fala que também adorava a poderosa Isis, como a Mafalda. Eu não lembro da poderosa Isis, porque eu não tenho idade pra isso. É, e ela faz uma correção. Isso aqui, enquanto você estava falando, eu estava pensando nisso. A Kate Machone era a dama de couro que a Débora Bloch fazia no programa TV Pirata. E na novela Cambalacho, de 86, ela interpretou a Ana Machadão, que era uma mecânica e que acabou se apaixonando, ela escreveu aqui pegando, mas eu não falo esse tipo de, não tem esse tipo de vocabulário, que acabou se apaixonando pelo Edson Celulari, que era um bailarino no final da novela.
Nossa, você lembra que ele era um bailarino?
Eu lembro dele saindo dançando no meio da rua, num engarrafamento. Eu acho que existiu essa cena, não sei se também faz parte de outra alucinação, assim.
Nossa, eu acho que eu lembro do Edson Celular de Colan.
Então, a Andrea, ela tem um blog sobre hair metal e ela é vocalista de uma banda e o link vai estar no Mona Lisa. Obrigada, Andrea.
Valeu. Próximo e-mail, Wagner Botelho, de Manaus. Disse que faltou falarmos das mães das séries Os Monstros e Família Addams. Ele ainda citou mais outros aqui, La Femme Nikita.
Ah, esse La Femme Nikita é muito chato.
É, eu também não gostava, não. E também as garotas das séries investigativas, Cold Case, CSI.
Cold Case é aquela que ela vê o fantasma no final, né? Ah, mas aquela guria é muito recalcada, coitada, gente. Ela é toda cheia de neurose. Ai, meu Deus, que mulher complicada.
Bom, ele pediu pra mandar um beijo pra noiva dele, a Odilusa. Beijos, Wagner e Odilusa. Ah, outra que eu esqueci, assim, ela não era a principal, mas ela foi uma personagem importante na época, foi a Tenente Uhura, do Star Trek. Ela foi a primeira mulher negra, tinha uma posição de destaque dentro da Enterprise, e ela também, ela e o Capitão Kirk
tiveram caso.
É, não, eles tiveram,
O Kirk pegou a tripulação inteira, né?
É.
Da Uhura ao Spock.
Então, eles tiveram o primeiro beijo interracial da história da TV.
Interracial e interplanetário?
Não, interplanetário não, porque os dois são da Terra, né?
Ela também era da Terra, com esse sobrenome ela devia ser de Marte.
Não, não. Mas, enfim, foi uma personagem importante aí na história aí dos seriados. André, de São José dos Campos, São Paulo, que ele matou a saudade de escutar a Phoebe, mandou muita saúde pro bebê da Phoebe, vai se chamar Henrique.
Henrique por quê? Porque o Rick Martin é Henrique. Ela vai trocar o nome do neném depois, eu vi.
É um príncipe.
Henrique é um príncipe? Da onde?
Da Pequena Sereia.
é Eric, o nome do príncipe.
Ah, é verdade. Ah, não importa. Bom, ele reclamou que na abertura do cast eu falo muitas de vocês. E ele falou, pô, e nós, os homens? Vocês têm muitos ouvintes homens e sabem disso. Sim, eu sei. Nós sabemos, né, Elba, que nós temos um público masculino grande, hein? Foi realmente lapso meu, assim, na hora. Quando eu vi, eu já tinha gravado e falei, ah, não tem como editar aquilo, vai daquele jeito.
Ai, gente, mas não tem problema. A gente também tem 500 mulheres e um homem. A gente escuta eles. A gente não, ninguém... A língua portuguesa é machista. Se uma vez ser chamado de menina, não tem problema, né? Próxima vez que falar, eu brigo com ela.
A Elba vai ser policial agora.
Próximo. O Eduardo, de 23 anos, que é estudante de engenharia elétrica. Então, ele fala que, ele, como ele é engenheiro, ele deu muita risada quando a gente comentou sobre os nossos maridos, e ele disse que ainda continua baixa a porcentagem de mulheres no curso. E a proporção de homem e mulher na engenharia é uma proporção Power Rangers. São 5 japoneses para um monstro. Gente, eu falei na semana que ri muito aqui em casa.
Falcão morreu de rir com essa frase dele.
Não, daí eu falei isso aqui, né? Daí tinha uma amiga minha, ela assim pro meu marido, tá, mas é verdade? Não tem menina no curso? Ele disse, não, não tem nenhuma. Daí ela riu muito dessa história de monstro dele assim, ah, não, não, teve uma, não sei o quê. Ah, mas é realmente, era bem feia. Tá, e daí ele mandou outro sorvete na testa, que ele fala do Michael in the Middle. É uma família composta por 4 filhos, Malcolm, Dewey, Reese e Francis. Vocês esqueceram provavelmente porque ele foi para uma escola militar e não... Ah, o mais velho, né? Eu lembro dessa série aqui. Daí ele também falou sobre a mulher biônica, que teve um remake em 2007 e foi cancelado em 2008, devido à baixa aceitação e à greve dos roteiristas. Mas a mulher biônica era muito sem graça.
Sabe qual que eu assistia? O Manimal.
Ah, era aquele cara que se transformava em bicho, não era?
É, ele começava a mexer a sobrancelha.
É,
ele arrancava a sobrancelha e ele virava um animal. Começava a sair uns pelos, assim.
Ah, era mesmo!
Bastante sorvete na testa da gente. Você prefere do McDonald's ou aquele raspadinha que fazem na esquina, né?
McDonald's é nojento, né? Não, vamos agora discutir o sorvete na testa. Sorvete na testa por quê?
Porque assim, quando o pessoal erra...
Mas o que a gente errou?
Ou esquece, a gente errou o Shazam.
Ah, gente, não. Isso é coisa da portuguesa e o marido dela. Eu tava em surto coletivo.
Não, eu errei. Sorvete na minha testa. Eu aceito o sorvete na testa se for do Hagen Dazs.
Ah, daí eu também quero.
Não, sorvete na testa porque eu falei que o Shazam era o Capitão Marvel.
Ah, foi tu que falou. Eu estava assistindo o Super-Homem essa semana. Onde é que ele guarda a roupa dele quando ele tira pra ficar com o uniforme do Super-Homem? Super-Homem não, o Homem-Aranha. O Super-Homem, tudo bem, ele enfia numa cabine telefônica e de certo ele deixa a roupa lá. Mas e o Homem-Aranha? O que, que ele faz? Daí ele bota a roupa de um Homem-Aranha e deixa dele onde? Aquilo me deixou, assim, muito preocupado.
Faz um enroladinho bem pequenininho, assim.
Olha...
Bom, vamos lá. Vamos começar pelo começo. Você, na sua infância, assim, você sempre quis ser jornalista, sempre escreveu, como é que é?
É, eu sempre gostei muito de escrever, gostei muito de ler. Aí eu, durante muito tempo, quis ser jornalista, depois eu mudei, quis ser advogada, sei lá porquê. Durante um bom tempo eu queria ser advogada. E aí, quando eu tava, sei lá, na adolescência, eu mudei e resolvi ser jornalista.
Você tem advogado na família?
Minha mãe é formada em direito. Ai, mas eu queria ser promotora, juíza, sei lá. Tipo, atualmente, se eu pudesse voltar, eu ia ser médica. Mas só porque eu adoro Grey's Anatomy.
É, a Elba também é fãzona do Grey's Anatomy, né, Elba?
Só.
Aí hoje, se eu pudesse escolher de novo, eu queria ser uma cirurgiã. Tão glamouroso, tão jovelinha.
Ainda mais se tiver uns médicos bonitões por perto, né?
É, exatamente.
É, hospital nos Estados Unidos deve ser um sonho, né?
Médica aqui não rola, né?
Gente, eu lembro tanto do meu pediatra, tão sem gracinha. Daí tinha aquele George Clooney no ER, que era uma coisa
absurda. Imagina.
Né?
Nossa. George Clooney.
Não, e aquele outro também que substituiu ele quando ele saiu.
Quem?
Ah, eu não lembro o nome do cara. Eu sei que ele era o pediatra também. Quando o personagem do George saiu, ele que ficou no lugar. Moreno também, cabelo lisinho.
Nossa,
ele, daí ele ficou o pediatra do ER. Não lembro o nome do cara. Eu, pra nome, sou uma beleza.
Eu também.
E aí você estudou no Bandeirantes também, aqui em São Paulo, né?
Estudei no Bandeirantes, sou CDF igual você.
Mas você era toda CDF certinha, assim?
Não,
ou...
era nada, imagina. Fazia humanas ainda. Ninguém faz humanas na CDF certinha.
Vamos fazer uma comparação da Cláudia adolescente com uma série, então. Qual personagem você se identificaria mais?
Verônica Mars, que eu investigava crimes do Bandeirantes nas horas vagas.
Ah, é? Você não escrevia jornalzinho, não?
Putz, não, sabia? Quando eu tava no ginásio, eu escrevia, fazia umas revistas, assim. Mas no Bandeirantes, não. Acho que nem tinha tempo, né? Acho que eu fazia um vestibular ali, nem tinha tempo pelo ginásio.
Bom, o pessoal só pensava em vestibular lá também.
É, é verdade.
E você sempre foi ligada, assim, em TV? Tipo, passou sua infância vendo...
Sempre. Assim, mesmo quando eu nem sabia o que era série, eu amava Feiticeira e de Neon Gênio e Punk, Chips.
Chips, nossa! Chips!
Como era Chips bom. Era bom, né?
Nossa, Chips era demais.
Era muito bom.
Eu brincava de Chips com meu irmão, que eu sou meio loira, ele é moreno. Eu era o John
Ponteirelo.
Baker, era
o Ponteirelo. Nossa, eu lembro que tinha, vendiam aquelas estrelinhas do Chips e o capacete.
É, meu irmão tinha
pensado. Tinha o kit, tinha o capacete, o óculos.
Meu irmão tinha, eu
Mas teve um filme depois, Chips, não sei das quantas, e o é Eric Estrada o nome de um deles, né?
É, o Eric Estrada, era Ponteirelo.
É, ele tinha feito um monte de merda, daí o outro já tinha assim um cargo bem importante, já tinha sido promovido. Eu vi isso, vi. Não, vi sim. O loiro daí já tinha se dado bem na polícia e o outro tinha voltado. Tava voltando depois de um monte
legal,
de merda.
Que tinha... Não, vou baixar. The Movie, é isso?
É, exatamente.
Eu acho que é esse. Eu comecei a ver, daí eu vi o loiro, vi o moreno. Não, mas esses caras são os caras do Chip. Daí Nossa. Eu comecei a ver assim a história, eu acho que é mais.
Não era The True Life of.
Nome, parte técnica eu não. Não. Era filme.
Tá. O loiro eu nunca mais vi, mas o More, o Eric Estrada, ele virou policial de verdade agora. Faz pouco tempo, acho que até saiu no ego.
Nossa!
Deve ser o máximo você ser multado pelo Chips, né?
Nossa, que legal.
Já pensou? Daí tu olha pra cara dele e fica procurando a câmera, assim, né? Pra ver onde é que tá.
Nossa, mas será que ele tá aquele cara gordo, né? Porque ele tá
bem...
Ah,
ele deu bem cortado, assim, mas não tava, assim, muito absurdo, não.
É, ele fez o The Nanny, né? Uma participação especial.
Ah, é! Mas ele tava bem gordinho, que eu lembro, né?
Também faz uns 20 anos, né? Mais. Nossa, faz mais. É do começo dos anos 80, Chips.
Nossa, eu lembrei de uma série muito antiga que tinha um robozinho. Ah, Buck Rogers. Vocês lembram disso?
Nossa, não.
É, que tinha o...
Olha aquele robozinho.
Isso. Isso mesmo. Você lembra, Cláudia?
Lembro.
Nossa, Buck Rogers. Era muito velho. Ah, e da sua adolescência, assim, qual que você mais gostava mais? Tem o My So-Called Life?
Esse eu amava, eu tingi meu cabelo de ruivo por causa da Angela Chase. Eu adorava Anos Incríveis. Adorava.
Anos Incríveis.
Anos Incríveis é do Kevin Arnold.
Eu nunca lembro desse. Toda vida se fala nesse, eu nunca lembro.
Nossa, sensacional.
Passava na Cultura.
É, aí depois passou, quando começou a ter a cabo, aí passava no Multishow. Mas eu vi inteirinha a série. Era, tipo, eu crescia junto com o Kevin Arnold. Era demais. Eu amava. Todo final de episódio dava aquele nozinho na garganta, assim, tocava as musiquinhas. Tinha um amigo meu do Bandeirantes que ele gravava todos os episódios. Ele tinha uma irmã que era, assim, sei lá, uns 15 anos mais nova que ele. Ele gravava todos os episódios que ele falava, quando minha irmã foi adolescente, eu quero que ela assista isso.
Bom, agora é só paixão, né? Procurar na internet.
É, mas deve ser difícil, porque não tem DVD, né?
Não tem.
E nunca vou lançar, não. E acho que nem vou lançar, porque tinha muita música daquele tempo, e aí é impossível licenciar todas as músicas pro DVD. Então os caras falaram que é quase impossível lançar o DVD.
Putz.
É, eu nunca vi essa série.
Então só mesmo alguém que gravou pra vídeo, passar pra CD, passar pra todo mundo por aí, né? Vender. É, Dawson's Creek, você gostava?
Não, Dawson's Creek eu detestava. Até hoje eu odeio a Kate Holmes. Eu só gosto da Suri.
Deu-se
eu gostava muito.
Ah, e depois que a menina morreu, perdeu a graça.
Ah, eu acho que ficou tão mais legal depois que ela morreu. A última temporada, assim, foi tão... Até porque acho que os caras sabiam que iam ser cancelados. Eles fizeram uma temporada tão divertida, assim, light.
Mais light.
Ah, terminou.
Oh.
Eu bem por dentro, terminou.
10 anos atrás.
É, depois que a minha morreu, teve mais uma temporada só e acabou.
É, porque também acabou o par romântico lá do carinha, né? Então,
ah, é.
O que vai fazer? né?
Ai, aquele carinha dá vontade de dar um tapa nele toda a vida.
Ai, que coisa brilhante. É, tá uma série nova agora. Que ele é um policial. Chama, sério. Vai estrear em breve.
Boa nerd do Bandeirantes, foi fazer jornalismo na EC, e aí você trabalhou em um monte de lugar aqui, que a gente achou nas universidades reunidas Google.
Não, assim, quando eu tava na faculdade eu fiz freela pra umas revistas, assim, fiz... Agora, trabalhei no Jornal da Tarde, de Estadão, cobri esporte lá, depois eu fiquei quase 5 anos na Folha de São Paulo, fiz várias coisas, cobri televisão, cobri esporte, cobri política...
Nossa, foi todos os ramos do jornalismo.
É, não, eu já passei por tudo, impressionante.
Ilustrada.
É, eu fiquei, a maior parte do tempo eu fiquei na Ilustrada. Mas eu fiquei um tempo na política, cobri a primeira eleição do Lula para presidente em 2002, foi bem divertido.
Olha só.
Eu trabalhei um pouquinho no esporte da Folha, mas não muito. Depois eu fiz, aí teve uma época que eu fiz freela pra um monte de revista, eu era meio correspondente da Capricho aqui no Rio, fiz um monte de coisa pra Super Interessante, Boa Forma.
Você trabalhou no Fantástico?
Trabalhei no Fantástico também.
Fazendo pauta?
Mas de quê? De repórter ou pauta?
Eu era repórter, mas assim, repórter do Fantástico, tirando os repórteres famosos, assim, só não aparece. Você chama produtor de reportagem, você vai fazer entrevista e tal, só aparece sua mão segurando o microfone.
Ah, tá.
Entendeu?
Pô, que legal, você avisa a tua mãe, olha só, vai aparecer um Fantástico, é minha mão.
É, a mão dela.
Na verdade, eu já apareci, mas ninguém sabia que era eu. Que a gente precisava de uma pessoa pra filmar um negócio no supermercado, ninguém topava, eu fui eu mesmo. Mas eu pensei que era uma consumidora.
E aí depois você foi pra trabalhar na...
Aí eu fui pra Globo.com, aí eu trabalhei no site daquele programa Fama, depois aí eu comecei com séries. Na verdade, comecei primeiro com o blog e depois com séries.
3 anos, né, que você...
3 anos, séries, etc.
O Legendado continua, né?
Continua, continua. O Legendado surgiu antes dos séries, etc, na verdade.
Já falando de séries, né?
É, é.
E como é que é? Sempre foi assim... Porque o blog a gente vê que é super bombante, né? Cada post chove comentários lá. Muita gente xingando, muita gente elogiando.
É, isso é muito xingado, sempre... né?
Como é que foi? Sempre foi assim?
Não, começou de pouquinho, assim, né? Começou meio experimental. No final de 2005 eu comecei a escrever o blog.
Nossa!
E é, faz tempo. Aí no começo quase não tinha comentário, assim. Na verdade é engraçado porque a relação comentário-audiência, ela não necessariamente é real. Tem post que tem muita audiência e tem 20 comentários, assim. Então não é...
Vai do tipo do post, né?
É, porque às vezes quando é uma coisa polêmica, ou se é uma pergunta que eu faço e todo mundo quer responder, ou se eu falo mal de loja, todo mundo entra pra me xingar, mas não necessariamente tem mais audiência ou menos, assim, né? Outro dia teve um post que deu quase 30 mil visitas e tinha, sei lá, 18 comentários.
Nossa. É, e quando acabou lá, né, quando acabou o séries, etc, e o podcast, teve muito choro ou os jitas lá que ficam xingando vocês falaram ele?
Não, olha, teve pouca gente que xingou, fiquei espantada.
Você estava esperando o pessoal xingar?
Ah, sempre tem, né, umas pessoas tripudiando sobre a nossa dor, mas foi pouca gente. Teve gente que falou, é bem feito, acabou essa coisa ridícula, tinha que acabar o blog também. Mas a grande maioria foi assim, nossa, eu fiquei com nó na garganta quando eu li. Era todo mundo, ah, que pena que acabou, ah, que droga, melhor site da internet. Nossa, a gente ficou super emocionado.
E você acha que vai voltar? Que agora a vida de vocês tá aquela correria, né? Você agora tá editando o Ego, né? E, nem, quer dizer, nenhuma previsão que vocês vão...
É, por enquanto não tem. Enfim, o mundo dá voltas, de repente resolvem voltar com o sério, vai saber. Mas por enquanto eu acho bem difícil isso acontecer.
Eles achavam que não valia mais a pena manter o...
Não, é, na verdade, meio um reposicionamento da Globo.com e acabaram achando que... O séries tinha que ser um assunto do G1, que é o site de notícia, que tem uma parte de cultura e entretenimento. E como a gente estava, eles tinham outros projetos mais importantes, o Ego pra Globo.com é muito mais relevante, claro. A home da TV Globo e tal. Aí no final a gente acabou. Eles acabaram.
E o podcast, eles também não se interessaram em manter isso.
Ah, na verdade, o podcast era um projeto da gente, assim, nem era oficialmente da Globo.com. Uhum. A gente falou, ah, queremos fazer, deram um laptop pra gente, os microfones. E a gente gente fazia, tanto que a gente falava muita merda ali, duvido que se alguém ouvisse fosse... Era meio uma coisa outsider.
É, aliás, vocês falavam lá de... Vocês criaram o personagem do Paul Torrent, né?
Pra
baixar séries. Assim, era óbvio, né? Que tava baixando a série, tinha que inventar esse personagem, assim, não podia falar, ah, baixei a série.
Não, ninguém baixa a série, não. É o nosso amigo Paul Torrent que traz, né? Não baixa a série, não.
É proibido, né?
Proibido.
O pessoal lá da Globo chegou a puxar a orelha de vocês por alguma coisa, assim?
Não, nunca, nunca. Isso eu tenho que, assim, tirar o chapéu pra Globo.com. A gente sempre teve total apoio. A gente, às vezes, fazia as maiores barbaridades, fazia umas listas absurdas. Aí vinha o povo elogiar, diretor, falar bem.
Legal.
Foi assim, é, não. Isso, assim, nunca, a gente nunca teve nenhuma restrição de nada.
É, que nem a gente tava falando no começo, apesar de não ter uma edição, né, vocês gravavam e colocavam. Né, o que vocês gravavam, era muito divertido, vocês eram muito engraçados.
É porque a gente sentava e ficava batendo papo, então aí ia surgindo as coisas, assim, quase nunca tinha uma pauta, né?
Mas havia uma química entre vocês também, né?
É, pois é, mesmo quando a gente discordava e dava umas discutidas, assim, no final era espontâneo. Às vezes até a gente reclamava que era muito desorganizado, que não tinha pauta, mas era por pura falta de tempo mesmo. Tinha dia que a gente esquecia, tipo, putz, hoje é sexta, tem que gravar um podcast, vamos. Aí não sabia nem o que falar, era um pouquinho vergonhoso, mas era legal.
Sabe o que eu achava o máximo do podcast? É que não tem edição, quer dizer, não tinha edição, não tinha nada, vai do jeito que vai. Então, ao invés de vocês colocarem uma vinhetinha pra pergunta da semana, vocês cantavam.
Super caseiro, né?
Aliás, qualquer coisa vocês cantavam, né? Vamos cantar.
E a gente ficava cantando o dia inteiro na redação. Na redação era muito engraçado, a gente ficava cantando o dia inteiro. Tudo a gente fazia com a música Holiday da Madonna, todo mundo a gente chamava, tipo, Cláudia Craita. E aí a gente, tipo, o podcast era meio que gravar o nosso dia de trabalho. Assim.
É muito engraçado eles cantando.
Nesses 3 anos de séries, etc., chegou a entrevistar muitas celebridades, muita gente do mundo das séries. O que te marcou mesmo?
Pra mim, o que mais me marcou é que eu pude fazer, durante 3 anos, eu pude fazer o que eu quis com um assunto que eu adoro, que é séries. Na verdade, eu entrevistei quando o povo vinha pro Brasil, veio o elenco de Grey's Anatomy, veio o protagonista de Pushing Daisies, o Kiefer Sutherland, meu ídolo supremo, estou aqui sentada do lado do meu gato, o Kiefer, que tá tentando arrancar o fio do meu computador. Mas o mais legal pra mim foi que a gente tinha total liberdade, era quase um projeto pessoal nosso, assim, a gente tinha total liberdade, a gente escrevia várias besteiras, não tinha que se ater a uma linguagem formal, nada disso. A gente inventava umas listas absurdas de quem que a gente queria ser filho. Outro dia eu tava dando uma busca ali. Quem queria, que famílias queriam ser adotadas.
É, essas top 10 lá era muito legal.
Engraçado que tinha uns sites, uns leitores de outros sites, que eu sempre fuçava, que falava que a gente era infantil, adolescente, que não era sério. Eu não acho que séries é uma coisa séria, que tem que discutir seriamente, fazer uma resenha formal. E eu acho que foi chato. Pra mim é diversão.
Não, e também o podcast tem que ser divertido também, né? Ficar lá falando que nem o Jornal da Tosse, assim, ficar lá.
Exatamente, aí ninguém consegue ouvir, né?
Ah, é. Carlos Alexandre Monteiro, ele tem, né, o...
Ele tem o Lost in Lost.
Lost in Lost, né?
É, o blog dele é o mais badalado da internet, é referência.
Referência total,
né? Ah, é, eu vejo episódio e fico esperando ele chegar pra comentar. Lógico, eu nunca concordo com ele, porque todos ele acha que foi genial, mas ele sempre enxerga as coisas que ninguém vê, ou ele fuça nos lugares, aí ele fala, putz, é mesmo, os detalhes, assim, você não reparou, ele sempre sabe, né?
É engraçado que, às vezes, assim, vocês estavam falando, né, aí, sei lá, era alguma coisa de Lost, aí você falava mal, coisa assim. E ele ficava, né, ah, não sei o que, né, que absurdo. Ficava...
É, não, porque ele leva super a sério, assim, ele é a pessoa mais divertida do mundo, que Lost leva super a sério.
Uhum.
Então, às vezes, até hoje, às vezes eu fico falando mal de Lost mais do que precisa, só pra dar uma provocada, assim, sabe, fico, ah, hello, imagina, ah, isso é ridículo, vai falar que isso é legal, isso é ridículo. E aí ele bota pilha nele e ele cai na pilha.
Mas ele já chegou a ficar bravo, assim, com você depois? Ou...
Ah, não, não. Até inventaram já que a gente tinha brigado, mas não, imagina. A gente sempre já discordou em várias coisas. Ele falava mal de série que eu gosto, mas era tudo ali. Não, nunca foi sério, assim. Nunca a gente brigou, nem né, nada disso. Imagina. É que eu era chefe dele, né? Não podia brigar comigo.
Let's take them back to the club. Quem que era aquela que parecia que tava drogada lá?
É a Michelle.
Michelle Miranda.
Michelle Miranda, na verdade, foi a primeira estagiária do Séries Etc. Os estagiários nunca participavam do podcast, até porque senão ficava muita gente, ficava muita zona. E alguém tinha que ficar na redação enquanto a gente tava gravando, então eu era estagiária. Mas aí a Michelle foi estagiária, aí ela começou a vir, assim, sempre que tinha alguém de férias, ela vinha cobrir as férias. E aí ela acabou participando do podcast, ela fazia um super sucesso com sua voz molenga ali, aí ela foi pra América e experimentou crystal meth, então foi um super sucesso.
É, sempre boei. Crystal meth é uma droguinha qualquer, assim.
Sei lá, e crystal meth acho que é uma droga séria, porque toda série tem crystal meth, aquela Breaking Bad, o cara fabrica crystal meth, porque acho que não tem um correspondente brasileiro aqui, eu nunca vi uma tradução disso. Mas é a droga mais famosa no seriado.
Só sei que ela era a minha personagem preferida do podcast, com certeza.
Pois é, a vaga da Flávia Mota era a vaga maldita, ninguém ficava. Eu e o Carlão, a gente tava desde o começo, e a Flávia ficou, aí uma hora ela saiu, aí entrou quem no lugar da Flávia? Entrou a Luísa, aí depois a Luísa saiu, aí entrou a Patrícia saiu, aí entrou a Thaís e acabou o Séries. Então era uma vaga rotativa.
É muito legal o programa que ela deu nota 10 para os espectadores do Smallville.
A Flávia, pra... porque aguentava.
Aguentar Smallville merece nota 10.
Esse foi histórico. É engraçado, tinha uns podcasts históricos, assim, pro bem e pro mal. Tinha uns que a gente era muito xingado. Ah, isso é uma falta de respeito, vocês não se preparam, ficaram meia hora falando besteira. Muito bom, as pessoas levam muito a sério, né?
Levam. Se for Lost, então...
É, não, assim, a gente nunca quis desrespeitar nem nada, mas tinha um dia que não dava pra fazer. Tinha um dia que a gente tá de mau humor, mas tinha que gravar, enfim.
É, fora o Lost, qual que era a outra série que o pessoal mais é chiita?
Heroes.
Não, Heroes? Mesmo ruim, do jeito que tá agora?
Ah, não, é, agora não, acho que não tem ninguém sem consciência que acha aquilo bom, mas demorou pras pessoas, mas tinha várias, assim. Jericho, que também era um horror, e as pessoas, quem gostava muito, e era bem divertido falar mal. Essa eu via só pra falar mal, tinha umas que eu via só pra falar mal, que é bem divertido.
Só pra ver o circo pegar fogo,
assim. É. Lost não, Lost é uma que eu escrevo com toda sinceridade. Eu amo Lost, eu fico esperando quarta-feira pro Paul Torrent trazer Lost. Mas, ah, é uma série, né? Quando é ruim a gente fala, não é um tratado sobre a condição humana, então.
Me diga uma coisa, você achou bonitinho mesmo o casal lá, o Sawyer com a Juliet?
Ah, eu achei. Eu não torço muito pra casal em Lost, mas eu gostei quando eles ficaram juntos, eu achei bonitinho. Foi legal ver o novo Sawyer.
Sawyer papaizão.
Assim. É, tipo Batuta, né? É. Ó, o Kiefer voltou, meu gato assassino.
Programa, deixa eu contar mais ou menos como é que foi. Eu tava no carro dirigindo, aí de repente você leu um e-mail de um ouvinte, começou a xingar vocês, aí você falou, ouvinte, vai cagar. Depois que eu parei o carro, eu comecei, sabe, quase a buzinar, comemorando.
É, não, essa foi mancada minha, depois eu pedi desculpa umas 10 vezes, assim, não se fala assim com um leitor, barra ouvinte, nem quando ele não está, quando não tem a razão, mas é que tinha hora que enche o saco. As pessoas ficavam me xingando muito.
O pessoal xingava bastante, né?
Xingava muito.
Eu não sei porque eu e o Falcão, a gente até tava comentando, né, que a gente não vê de blog, podcast, o pessoal xingando tanto quanto a gente via lá na Globo. Eu não sei se é porque é Globo, então o pessoal tem que xingar.
É, e na verdade a gente tinha mais, por ser Globo.com, a gente tinha mais visibilidade do que um blog que é avulso.
Aham, uhum, sim, então, o portal.
É, exatamente, um blog ali que você descobre, você acaba voltando lá se você gosta mesmo, então não tem muito motivo pra xingar. A Globo.com vira e mexe, chamavam a gente na home, então foi um negócio que todo mundo entrava e quem não gostava ia lá e deixava comentário, ah, esses imbecis, esses negócios de Smallville, ah, essa Cláudia é uma tirana, só porque eu era chefe das pessoas, eu era, alguém tem que ser chefe. Eu era muito xingada, nossa.
Mas tinha muitos fãs também, né?
Ah, não, tinha, imagina, a gente até hoje recebe uns e-mails super fofos. O mais legal pra mim do blog, do podcast, é conversar com o leitor, trocar ideia, ter com quem comentar a série. A grande maioria de leitor é muito bacana.
Já teve fãs, assim, que quiseram encontrar com vocês?
Já.
Que legal.
Bom, tem o nosso leitor símbolo, que é o Pedro Ivo, que ele mora na Bahia. Aí uma vez ele foi pro Rio, ele foi até a Globo.com, ele gravou um podcast com a gente. Teve uma outra leitora que foi lá também, gravou um podcast com a gente. Já teve leitor que me reconheceu, fiquei até me achando uma estrela. Eu tinha um festival do ano passado, veio menina assim, você é Cláudia Kreuter? Eu sou. Ai, não acredito, meus amigos vão morrer, saber que eu te conheci. E eu, nossa, sério.
tirou uma foto com ele, assim.
É, putz, é engraçado, porque assim, né, hello, eu escrevo um blog falando besteira sobre seriado, isso aí.
Pois é, né? Fica famosa.
É, não, tem gente tipo, ai, resolvi fazer faculdade de jornalismo por causa de vocês. E falar, ai, gente, que responsabilidade. Estragamos com a vida do menino, vai ser jornalista agora, vou dar plantão final de semana e a culpa é nossa.
Não, isso não é nada, né? Não tem gente que, ah, vou dar o nome do meu filho de...
Não, isso ainda ninguém fez que eu saiba.
Ah, não, teve com a gente, né? Não teve um rapaz lá que queria, que ficou tentando convencer a colega que tava grávida a dar o nome de Eubalena, não era isso, Euba?
Era. Coitado. Nossa. Não, ninguém merece.
Esse pode.
Que honra, hein?
Não, ninguém merece. É. A gente, você é maluco, convencendo a pobre grávida a fazer isso.
E agora no Ego, antes do teu trabalho aparecia mais claramente, assim, no séries etc. Dava pra ver mais ou menos a tua assinatura em alguns textos que eram postados e tal. Mas no Ego, e também pelo podcast, dava pra saber como é que era o seu trabalho. Mas no Ego a gente não tem essa visibilidade, né?
Ah, sim, porque o Ego é diferente. O Ego é uma equipe enorme que trabalha comigo. São mais de 30 pessoas, entre fotógrafos e repórteres e redatores, editores. Então, assim, eu meio que supervisiono todo mundo, mas eu escrevo quase nada, assim. Quando eu escrevo, não tem nem minha assinatura, nada. Então, é completamente diferente, assim. É bem trabalho de editar mesmo, de coordenar a galera, assim. Então, não tem muito... Igual tinha nos séries que eu escrevia, eu botava pauta, a gente escrevia lista e tal, assim. Dava pra ver meio. E blog, né? O Ego é diferente. Até porque o negócio, assim, é muito maior, né? Tem uma audiência gigantesca, impressionante. É uma cobrança muito maior, é um trabalho muito mais árduo, assim, do que o séries, que era muito mais, era quase diversão, sério.
É, porque celebridades, uma coisa assim que todo mundo quer saber, né? É incrível como...
É impressionante. É impressionante. Todo mundo clica, todo mundo quer saber. Então, e aí, por causa disso, óbvio, a gente é muito mais cobrado, tem muito mais concorrente do que tinha o séries, etc. A gente tem metas de audiência e tal, então é um trabalho, é completamente diferente do que eu fazia no séries.
Vocês têm que ficar vendo Big Brother, seguindo pretensos.
Não que seja assim, não que seja um sacrifício. Eu sou muito trash, eu amo Big Brother, eu vi Casa dos Artistas, eu sou uma pessoa muito trash. Então a gente tem o pay-per-view lá no Ego, tem uma TVzona de plasma na parede, que a gente fica o dia inteiro assistindo. Até porque de lá sai muita pauta pra gente. Ah, fulano comentou que namorou com não sei quem, a gente tem que ir atrás da pessoa, porque qualquer coisa de Big Brother dá muita audiência, então a gente fica vendo.
É, até acabar, assim, as pautas, é tudo lá.
Ah, e mesmo depois que acabar, porque aí sai a galera, os vencedores, aí fulano na festa de não sei quem, o Max não sei da onde, sabe? Ainda rende um pouquinho, né?
É, sei lá, metade do ano.
É, ainda Big Brother, depois você não aguenta mais aquelas pessoas, então...
Falaram que até hoje tinha um blog sobre aquele cara que ganhou e a Siri, como é que chamava? O alemão. Alemão e a Siri, o blog, cada post tem 200 comentários.
Sério?
É, um blog autônomo, assim, não é oficial.
Nossa,
de ninguém.
Que medo.
É dos dois juntos, né?
É, torcendo pra eles ficarem juntos de novo. Vai tomar banho.
Ah, mentira, sério?
Sério.
Mas eles ficaram juntos o quê? Um mês depois?
É, por aí.
Cláudia, lá no Twitter do Ego, quem que tá por trás? É a equipe toda, assim, cada hora é um? Ou tem uma pessoa específica?
Qual assim? O Twitter do Ego? Porque tem um Twitter do Ego que a gente não sabe quem faz. Tem um que nunca mais foi atualizado, tem um que chama Ego Notícias que não faço a menor ideia quem faz, não é ninguém da minha equipe, não.
Ah, então é um fake?
É.
Ai, meu Deus.
E tem seguidor pra caramba, né? Tudo no link do Ego, então.
O pessoal paga de oficial lá.
É, eu sei, eu sei. Mas até hoje, assim, os caras nunca trouxeram problema pra gente. Então, eles botam um link da gente lá, fulano de tal, não. Veja fotos de não sei quem.
Ah, que louco.
É, pois é, não faço a menor ideia de quem atualiza aquilo.
Qual é a vantagem pra pessoa ficar fazendo isso?
Pois é, não sei, né? Engraçado isso.
Tem maluco pra tudo.
Tem, pois é, tem desocupado no mundo, mas eu acho ótimo.
Desocupados do bem.
É, pois é, eu queria ter tempo pra ficar fazendo essas coisas.
Do Ego, assim? Conta pra gente aí, qual é a celebridade mais chata que tem?
Não posso falar. Não posso me comprometer assim. Tem umas que são muito chatas, que liga lá, ah, eu saí mal na foto. Ah, será que vocês não podem trocar as fotos? Fica tipo 5 horas, sério, sem brincadeira.
É mesmo?
Você que tem que atender.
É. Ah, atende quem? Quando pede pra falar, quer falar com a editora. Aí pronto, me ferrei. Mas quem quer atender ali. Mas o mais chato.
Manda estagiário.
É, o mais chato não é isso. O mais chato são os assessores de imprensa.
Ah.
Principalmente gente que não é muito celebridade. E quer aparecer, sabe? Aí, nossa, eles abrem e-mail assim, surreal.
Eu só fico imaginando a quantidade de e-mail.
Não, a minha caixa é absurda. Eu nunca consigo mandar um e-mail sem antes ter que entrar na caixa e pagar, porque tá lotado e não consegue mandar e-mail. É assim, é impressionante. Minha caixa, tipo, hoje, agora, se eu abrir ela, ela tem uns 3.500 e-mails, sendo que uns 1.000 não lidos. Sem brincadeira.
Nossa.
Todo mundo que quer mandar pauta e foto, não sei o que lá, manda pra gente, então.
É, e no blog teu, você tem o teu e-mail picado lá.
É.
Aliás, isso aí... também que sempre me admirou, assim, o fato de você responder a todos os e-mails que eu mudei. Assim.
É, eu tento responder, às vezes eu até demoro pra responder, mas sempre tem uma hora que eu paro e vou pegar e ler e-mail do blog e responder. Porque, se a pessoa parou o tempo dela pra mandar um e-mail perguntando alguma coisa, ou fazendo um comentário, um elogio ou uma crítica, alguma coisa, poxa, eu vou ignorar e aí eu paro e respondo. Adoro receber e-mail.
Palmas pra Cláudia.
Obrigada.
Não, porque não é fácil, não. Porque tem dias que você tá de saco cheio. Você olha aquela, né, aquele monte de e-mail lá, 3 mil e-mails. Nossa, responder tudo isso de e-mail e tal, né? Eu ler todos esses e-mails.
É. Não, na verdade, assim, 3 mil é meu e-mail de trabalho, meu e-mail do ego. Meu e-mail do blog, eu tento não deixar lotar assim, não. Porque senão, aí eu não consigo, não.
Bom, você falou a celebridade mais chata. E a mais legal? Quer dizer, você não falou, mas a mais legal dá pra falar.
A mais legal? Eu não sei, porque eu não vou muito pra... Eu não vou muito, não. Eu não vou pra rua fazer matéria, assim. Eu só participo de grandes coberturas, tipo Sapucaí ou Fashion Week ali. Eu fico a maior parte do tempo na redação. Então eu não lido diretamente com essas pessoas. Eu gosto de quem dá audiência.
Então não seria mais legal? A mais popular, né? Que vocês sempre estão colocando... Agora tem o Big Brother, né? Mas...
É. Agora é a Priscila do Big Brother. Qualquer coisa da Priscila do Big Brother bomba muito. Mas tirando, na verdade, depende. Qualquer pessoa que mostre um pedacinho do peito, bomba de audiência. Porque a internet tá bem tarado.
Internacional.
Ah, a gente ama a Suri, a filha da Katie Holmes do Tom Cruise. Qualquer coisa, qualquer foto que aparecer da Suri, a gente publica porque a gente ama ela. E ela é uma fofa, ela é linda.
Não, e as roupinhas que ela usa também.
É, né? Ela é toda fashion, ela é uma graça.
Todo mundo que é mãe, assim, quer copiar, né?
É. Agora, Britney Spears, rende pra caramba, principalmente por causa dos barracos.
As gordurinhas.
É. Além de ser Lohan, que nem é tão famosa.
Agora ela tá assim. Magrinha de novo.
Tá nada.
Tá nada.
Vai ver no ego a fotinho da barriga dela. Uma banha.
Eu vi.
É.
Pô, todo mundo tem direito a ter sua banha, mas aí então não fica fazendo um show pra 300 mil pessoas de shortinho e top, né? Bota uma vizinha aqui dentro.
Uma bata, assim.
Exatamente. Pra isso servem as batas. Bem
onde foi que eu vi uma foto? Não saiu uma foto dela agora dizendo que ela tinha voltado... A forma.
É, não, se ela ficar, tipo, parada, com a barriga segurando a respiração, parece que ela voltou boa forma. A hora que ela começa a dançar no show, vê que ela não voltou boa forma.
Aquela barriga gelatina.
É.
Eu vi a foto, tá uma boa barriguinha. Gente,
eu não suporto essa Luana Piovani.
Luana Piovani. Luana Piovani agora tá dando menos. Na época que ela brigou com o Dado, bombava. Ela baixaria ali, ela de é bateu nela, não sei o quê. Agora ela tá meio apagadinha. Vê se ela não se mete numa baixaria. Susana Vieira, o povo adora.
É, o pessoal gosta, né, da Susana Vieira.
Adora. Só que ela tem sempre uma história polêmica ali e tal. Mas as pessoas adoram o Susana Vieira, que agora está de namorado novo.
Terço da idade dela?
É... Tem, exatamente. Já. Tem 25 anos.
Não sei se onde é que eu vi que quando ela tava casando e aí o padre perguntou, fez aquelas perguntas, os votos que tem que fazer, né, no casamento, se ela aceitaria todos os filhos que Deus mandasse pra ela. É todo o público que tava, todo o pessoal que tava assistindo começou a dar risada, né?
Tipo, oi, ela tem quase 70 anos, seu padre, não vai falar.
Mas ela não queria adotar lá.
É, ela tinha falado que queria adotar.
O quê? Com o policial lá?
É.
Pelo amor de Deus.
Falecido. O amor é cego, o amor faz coisas que a gente duvida. Tem que ser uma pessoa mais romântica, Falcão.
Tá bom, então vamos lá, as perguntas ping-pong pra Cláudia. É Sawyer, Jack, Desmond ou Said?
Said.
Olha o Said. Por que o Said?
Ah, o Said é o único cara que nunca erra ali. Eu assumi que eu amo o Desmond também, mas Said é o cara que nunca me decepcionou uma vez, eu acho.
E ele é o mais gostosão.
Ah, pergunta mais gostosão? Não, é o Sawyer, né?
E ainda tem que ouvir isso, né?
Você tá em minoria, Falcão.
É, pois é. Aceite.
McDream ou McTeam?
Ah, McDream, mas não tem nem onde pensar.
O outro não parece um Falcon, lembra do
poder? Parece, né? É. Parece que a cara dele é de plástico, né? Assim.
Não é? Parece que ele usa Photoshop.
É, exatamente.
Ele se veste com Photoshop.
Se veste com Photoshop.
Não, mas tu lembra o Falcon da estrela? É igual.
Aquela cara quadrada, assim, né?
É.
Eu lembro, eu tinha um Falcon, aquele Falcon olhos de águia, que você mexia, ele ficava olhando.
Ah, meu irmão tinha, ele ficava virando olho, assim, né? Era demais. Gente.
Acho que meu irmão tinha também.
Meio possuído. Graças a Deus, o meu não tinha.
Jack Bauer, James Bond ou John McClane?
Jack Bauer, qualquer coisa que você perguntar, Jack Bauer, não, Jack Bauer. Cara, que tá assim, demais, voltei a amar Jack Bauer com todo meu coração.
A portuguesa, lá do podcast do Jovem Nerd, tava falando, a primeira vez que ela ouviu, achou que o nome dele era Jack Power. Nossa, o cara é tão poderoso que o nome dele é Jack Power.
Essa é boa.
Se bem que eu acho que é meio pra ser um meio trocadilho, né, que eles fazem.
Nossa, eu não tinha pensado nisso.
Acho que sim.
Mas Jack Bauer é imbatível.
Você entrevistou ele, não entrevistou?
Entrevistei duas vezes. Assim, com ele eu fico nervosa. Eu sou zero profissional. Eu tremo. A primeira vez foi em Los Angeles. Eles estão todo do meu lado. É um junket, que a gente chama, que aí é... Você senta numa mesa com mais uns 6 jornalistas, e aí os atores vão trocando. Tipo, era todo mundo de 24 horas, eles com 15 minutos em cada mesa e vão trocando. E aí era que o Kiefer Sutherland lançou, eles estão todo do meu lado.
Ah.
E ainda ele me chutou, e aí ele ficou, ah, desculpa, I'm so sorry, quase morrendo, assim, que isso, Jack, pode me chutar vovó.
Me chuta de novo.
E aí ele veio pro Brasil pra lançar aquela campanha do Citroën, e aí eu tava filmando, assim, eu tava com a camerinha, comecei a filmar, e eu tava com o Carlão junto, aí eu falei, ah, Carlão, não consigo, filma você que minha mão tá tremendo, porque eu fico muito emocionada do lado dele, não consigo.
Nossa, que lá que você entrevista e pede toque depois, né?
É, pois é, isso não pode, isso é horrível de fazer, mas o Jack Bauer é ao concurso.
Legal. Qual foi o momento eu amo meu emprego?
Jack Bauer. Quando eu fui pro... Quando eu cobri o Emmy em 2003. Eu trabalhava na Folha de São Paulo e eu fui no tapete vermelho do Emmy, entrei como se eu fosse convidada da cerimônia, foi demais.
Que legal.
Assistiu na plateia? Sim.
Assisti na plateia.
Os fotógrafos tudo tirando foto, achando que você era uma atriz lá.
Quem é essa menina? É, nossa, foi demais. Porque aí no intervalo, eu levantava, ia lá na frente, onde senta a celebridade, tava assim, tipo, o elenco de Friends, o elenco de Sex and the City.
Legal.
Foi bem legal, foi bem legal.
E você pode tirar foto lá de dentro ou não?
Não, não, pode.
Do tipo, se levantar uma câmerazinha, te prende.
É, não, na hora que você entra, sua bolsa já passa pela segurança, você não pode ter câmera, não pode ter nada.
E a festa depois, você foi na festa?
Não, não sou tão glamourosa assim, eu achei que eu fui. Os outros jornalistas que tinha, a gente saiu pra jantar, né?
Ah, porque deve rolar várias festas.
Tem, é. Não, e lá é muito legal, pra quem for de série, porque aí me falaram, ó, você pode, ou você fica na sala de imprensa, ou você pode assistir a cerimônia e entrar pro tapete vermelho. Eu falei, ah, quero assistir a cerimônia, a sala de imprensa, depois a gente vê na internet o que rolou. Era muito legal, porque aí no intervalo, você ia no banheiro, você encontrava alguém de séries, aí lá fora tinha o elenco de CSI fumando, sabe? Era muito legal.
Que legal. E você conversou com alguém lá? Assim?
Conversei. Eu conversei com... Como é que chama aquele cara? Alguém do CSI aí?
Qual? Prince?
Não, o... Ah, é um que ele era meio secundário, agora que ele tá aparecendo mais, um que tinha um cabelo meio arrepiado, assim, mais novinho.
Tem uma cara meio quadrada.
Ele tem até meio umas marquinhas de espinha, assim. Esqueci o nome dele, caramba. Ele é muito importante, na série ele era do laboratório, agora ele virou... E aí ele veio bater papo, eu falei, gente, quem é esse cara? Aí eu falei, putz, eu quero que você saia. E aí tinha a menina de 24 horas, a Michelle Dressler, que agora apareceu nesse último episódio de Lost junto com o Sawyer. E ela chegou sozinha, ela chegou meio cedo, assim, porque as celebridades mesmo só chegam bem mais tarde, na hora que vai começar. E ela tava sozinha no saguão, aí eu fui lá e falei, ai, desculpa, passou com você, ai, sou do Brasil, adoro. Aí ela ficou, ai, sou do Brasil, você assiste 24 horas, que legal. Eles acham que a gente mora na selva, né? Mas foi bem legal. Acho que 24 horas é a série que eu mais me envolvi com todo mundo. O Presidente Palmer, eu jantei com ele no Copacabana Palace. Foi sensacional. I'm so
tired. E o momento, eu odeio meu emprego.
Tá, todas as vezes que eu tenho que fazer plantão no final de semana, eu odeio meu emprego.
Tem até comunidade no Orkut dos jornalistas que é eu odeio plantão, né?
É a coisa mais triste do mundo. Você ter que escolher entre Natal e Ano Novo, Páscoa ou Carnaval.
Nossa, é que nem médico, assim.
É, é mais internet, né? Que não acaba nunca.
É, eu lembro uma vez que você me pediu um Lost, era Sexta-feira Santa.
Eu tava te plantão.
Ah, já que não tem nada pra fazer, manda um Lost aí.
Ela tava no Rio ou tava em São Paulo já?
Em São Paulo.
Ah, que você tinha voltado pra São Paulo. Aliás, que loucura, né? Você veio pra São Paulo e logo em seguida voltou pro Rio, né?
Eu fiquei 9 meses em São Paulo, 8 meses em São Paulo.
Nossa. Mas era pra continuar na Globo aqui? Era pra...
Era. Na verdade, eu fui pra São Paulo e continuei fazendo séries de longe.
Uhum.
Aí voltei pro Rio pra assumir o ego. E aí vai fazer de longe, o ego que é muito mais complexo.
Você prefere o Rio ou São Paulo?
Eu prefiro o Rio porque eu moro no Rio, mas eu gosto muito de São Paulo. Na verdade, eu não gosto do Rio. Eu gosto de morar na praia. Eu adoro morar perto da praia. Mas eu amo São Paulo.
Você nasceu aqui em São Paulo?
Nasci. Morei minha vida inteira. Morei até os 24 em São Paulo. Eu vim pro Rio.
Cláudia, o jornalista que você mais admira?
Ai, caramba. Nossa, pergunta difícil, sabia?
Sei lá, o que vem na cabeça, assim.
Cara, um cara que eu admiro é um cara da Folha de São Paulo, chama Sérgio Dávila. Foi um dos meus primeiros chefes lá, ele é correspondente nos Estados Unidos há muitos anos agora. Ele é um cara que consegue, ele escreve muito bem, ele consegue tratar com a mesma desenvoltura de eleição americana e de um episódio dos Simpsons, assim. É um cara que eu admiro.
Legal.
E aí você, de repente, acorda e tá em Nova York dentro do Friends. Quem que você seria? A Mônica, a Phoebe ou a Rachel?
A Phoebe, ela é mais legal. A Rachel é muito mais glamour, né? Mas a Phoebe é tão mais legal.
É, a Phoebe é legal.
Você ficou doente e vive no hospital. Quem vai te atender? Dr. Jack, Dr. House ou Dr. Doug Bros?
É, Dr. House, se eu tô doente, tem que ser o Dr. House. Até porque ele é um charme também, mas ele é o único que tá me curar.
Ainda mais se for aquela doença que ninguém sabe o que é, né?
Exatamente. Se for autoimune ou lúpus ou...
Porque é um resfriado.
É.
Maior decepção da TV: Heroes a partir da segunda temporada, Alias a partir da quarta ou os três últimos anos do Arquivo X?
A Hero, porque Heroes era muito badalado. A primeira metade da primeira temporada era muito boa, muito divertida e virou um horror, assim. É uma coisa quase ofensiva.
Cara, a gente pegou a segunda. Eu assisti a segunda temporada de teimoso, porque eu gostei muito da primeira, né?
Eu também, eu vi a segunda só com a mão.
Comecei a assistir, tipo, meio. Já baixava e olhava, mas não dá. Será que eu assisto o próximo? Vale a pena? Vai melhorar?
Não, é muito ruim, né? Mas depois de ler as entrevistas do cara lá do Tim Kring, aí você entende, né? O cara tá menor noção do que tá fazendo. Pediu desculpa. Nossa. Porque é ruim.
Essa foi melhor, né?
É.
Pedir desculpa, olha, é ruim, mas vai melhorar. Aí no ano seguinte,
continua.
Porque continua ruim. Não, mas agora vai melhorar.
Não, e aí ele falou, pô, mas também é muito difícil escrever sobre viagem no tempo. Tipo, hello, como assim? Você é baterista.
É, justifica teu salário, né, pô?
É, pois é, o cara deve ganhar uma grana absurda.
E os atores que devem estar felizes, né? Porque eles estavam no maior, né? Bam, 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 e agora com aquela coisa escrota, ridícula, né?
Tudo... Agora que deve dar um pouquinho de vergonha se trabalhar em Rio.
Pois é.
Pois
tipo,
é,
o seu emprego, o que que você faz? Ele fala bem baixinho, você vai trabalhar em Rio. O quê? Qual é o meu ego? O que que você faz? O quê? Oi?
A Verônica Mars podia ter ido trabalhar em Lost, foi trabalhar em Heroes, hein?
Pois é, né? Deve bater a cabeça na parede até hoje, cara.
Ela ainda tá ou deu um jeito de...
Ainda sabe? Tá. Porque eu parei de ver, aí essa sexta-feira eu falei, ah, vou ver, porque eu tava em casa, vou ver. Vou ligar em Heroes. Aí ela apareceu uma cena, mas eu aguentei ver 10 minutos e parei. Bom ia ser se a Verônica Mars tivesse continuado e fosse pro FBI. Ia ser a melhor série da história.
Cara, eu nunca vi Verônica Mars.
Nossa, sensacional. Vai baixar agora.
Ah, é bem legal.
Na verdade, tá lançando DVD em português agora. É muito bom.
Quantas temporadas teve?
3. Sendo que a última acho que é até mais curta.
E por que acabou assim? Não tinha ibope?
Ah, porque não tinha muita audiência. Era no CW, que é um canal meio pobrinho. Mas era muito boa. Era
mas é aquela série bom. Bobinha e gostosinha de assistir, né?
Não é nada bobinha.
Não, tem aquela coisinha que não tem aquele glamour de Lost, por exemplo. Mas é aquela série... Não, eu digo bobinha, aquela série assim... Lost, eu sei que eu vou apanhar, mas eu achei Lost um pé no saco, tá? Comecei a ver a primeira temporada e desisti.
Agora todos os hitos dela vão vir xingar a gente.
É, só isso.
Mas eu já chamei o Yoda de gnomo, ninguém bateu em mim, então eu acho que eu tô salvo. Não, mas é assim, daí eu fui assistir, eu achei uma coisa tão chata. E esse da Verônica é uma coisinha bobinha, assim.
É, porque meio, é uma série adolescente, todo, mas é. Pois é, uma série adolescente, mas é muito inteligente. É um texto muito bom, assim, são diálogos muito bons. Tem uma história que te prende, uns episódios legais com começo, meio e fim, assim, os casinhos do dia.
É, é isso.
Ah, é série adolescente?
É. Ah, a Verônica Mars é adolescente na escola, no último ano ela entra na faculdade. Só que ela é meio uma adolescente desprezada na escola, o pai dela é detetive e ela ajuda a investigar uns casinhos da escola, assim, as pessoas contratam ela, ó, roubaram meu violão, e ela vai investigar, legal. Mas é muito legal, muito bem feito.
Melhor série de todos os tempos.
Família Soprano.
Família Soprano? É muito bom, assim?
É a melhor coisa já feita para a televisão.
Uau.
Sem brincadeira, é bom demais.
Melhor que Lost.
Nossa, não tem comparação. É, Lost é muito divertido, você se apega, você fica discutindo depois do episódio e tal. Agora, assim, a melhor série já feita para TV é Soprano, sem sombra de dúvida.
Tá gostando de ser editora do Ego?
Ah, eu me divirto muito, assim. Nunca foi meu emprego dos sonhos. Eu nunca tinha trabalhado com jornalismo de celebridades, assim, nunca. Nem nunca desejei.
Uhum.
Mas é muito divertido. A gente dá boas risadas ali. E todo mundo. É um negócio que todo mundo lê. É legal você fazer uma coisa que, por mais fútil que seja, é relevante pra vida das pessoas e todo mundo lê. Então, eu curto.
Entretém, né?
É.
E qual que é o teu emprego dos sonhos?
Eu tenho dois. Um é ser produtora de série, tipo. Produtora executiva.
Não roteirista, produtora.
Ah, não tem talento pra ser roteirista de séries. Produtora é legal, você aprova os roteiros, escolhe o elenco, deve ser bem legal.
Escolhe quem vai fazer.
É, convidado especial, deve ser bem legal. Aí você veta, não, isso aqui não, esse roteiro vou mudar. Ou eu queria trabalhar no Entertainment Weekly, que eu acho a revista mais divertida do mundo.
Então o teu negócio é entretenimento mesmo, que você gosta.
Ah, é, assim.
Legal. Qual é o melhor podcast feminino do mundo? Monacast, Monacast ou Monacast?
Monacast, sem dúvida.
Valeu, Cláudia.
Valeu.
Obrigada aí pela participação.
Eu que agradeço pelo convite. Foi muito, muito legal falar com você.
Boa sorte aí no Ego.
Valeu, preciso.
Legal, muito legal falar com você, Cláudia.
Eu adorei participar. Eu sei que eu falo demais, vocês vão acreditar, mas...
Valeu, um beijo pra vocês.
Beijo.
Extra. Ninguém faz humanas, você deve certinho.
Ah, é? Você era de humanas?
Eu era de humanas.
Você era da 269, né?
Não, quando eu estudei lá, mudou pra... Eu era da 3H1.
Ah, mudou. Você pegou a mudança.
É.
É, não, eu sou do tempo ainda que era classe masculina, classe feminina.
Sério?
É.
Tinha palmatória, calça curta, joelhar no milho.
Olha, era quase isso, não, mas...
Ah, mas eu adorava, André.
Ah, eu gostava também.
Era muito legal.
Nossa.
Eu escolhi Mafalda. Eu não sei porque ainda uso esse nickname, porque o pessoal já sabe, já descobriu meu nome, né, mas... Acabou ficando, sabe?
Ah, eu também queria um apelido, eu sou Beth.
Escolhe um aí.
É uma desculpa pra gente poder falar o que quiser sem ter nada, entendeu? Quem falou foi o Facão Azul, não fui eu.